horário, na segunda hora do CBN Cascavel, edição desta quarta-feira, 26 de junho. E na série de entrevistas com os deputados paranaenses, hoje vamos conversar com o deputado Hussein Bakri, do PSD. Bom dia, deputado.
Bom dia. Um grande abraço para os amigos da CBN. Tenho um profundo respeito e um carinho pelo trabalho de todos vocês do Paraná inteiro. Conheço a CBN, especialmente a União da Vitória, onde é a minha terra natal, onde fui prefeito.
A CBN aí é forte, deputado?
Mas, cara, está arrebentando. Põe forte nisso.
Ah, muito bem. E aqui também no 93.9, grande audiência. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do senhor, até para que a gente possa, nessa série de entrevistas, estamos conhecendo melhor os deputados paranaenses e principalmente aqui para a região oeste, o senhor é de uma outra região. Como tem sido os trabalhos nesses primeiros 6 meses? Como o senhor vê o estado do Paraná? Como o senhor está analisando o trabalho do governador Ratinho Júnior?
Em primeiro lugar, é preciso diferenciar o papel do líder do governo. Muitas vezes as pessoas que estão em casa, elas não sabem. Existe o deputado normal, que essas atividades, e existem deputados que têm algumas funções adicionais. E eu tenho várias funções adicionais. Eu, além de ser deputado, eu sou presidente da Comissão de Educação da Assembleia. Todos os assuntos que passam pela educação passam pela comissão que eu presido. Além disso, o líder, de forma nata entre nós aqui, ele já faz parte da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, que é uma das comissões mais importantes da Casa. Não sai um projeto sem parecer da CCJ. E também sou líder do governo. O que que um líder do governo faz? O líder do governo é um interlocutor entre o governador e os deputados que formam a base parlamentar. Hoje, para você ter uma ideia, Roberto, dos 54 deputados que tem na Assembleia, o governo Ratinho Júnior tem o apoio assinado e confirmado de pelo menos 41 deputados que fazem parte da base. Então, o meu papel aqui é muito grande. Eu sou interlocutor entre as demandas dos deputados, os pedidos das regiões, entre projetos que são apresentados aqui de autoria de deputados que afetam o dia a dia do executivo, projetos que vêm para cá, enfim, o meu papel é muito grande. E evidentemente, eu lido aqui com 41 cabeças diferentes. E no dia a dia vão surgir discordâncias, em alguns momentos, algumas insatisfações com ações aqui e ali, são perfeitamente naturais do processo, até porque os poderes, eles são independentes, né? Por mais que haja essa cooperação, é sempre preciso dizer que o governador Ratinho Júnior respeita muito a independência dos poderes. Está entendendo?
Sem dúvida. Eu até quero aproveitar, deputado, o senhor é líder do governo na Assembleia Legislativa. Nós tivemos, em legislaturas passadas, já há algum certo tempo, muitas situações adversas envolvendo a própria Assembleia, com afastamento, com pessoas sendo responsabilizadas. A relação entre o Executivo com o Legislativo, ela sempre foi meio duvidosa em outras épocas, não é? Bolsonaro assumiu o governo, já ficou um pouquinho mais distante lá do Congresso, embora tenha a necessidade desse diálogo, mas entendendo que há muita pressão para que haja lá alguns benefícios. O senhor, como líder do governo, como tem sido essa relação com os deputados e com o Executivo, no sentido de ter transparência, equilíbrio e responsabilidade no trato das situações diversas, evitando, evidentemente, alguns acordos ou corrupções?
Olha, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro, os tempos mudaram. O eleitor deixou bem claro na urna o seguinte: ninguém suporta mais o toma lá da cá de tarde. Vamos ser sinceros, aquele negócio, olha, eu só vou votar aqui se eu tiver um cargo. Eu só vou aqui se você me colocar o meu apadrinhado lá. Acabou. Tanto é verdade que o governador diminuiu, através de um projeto de lei aprovado pelos deputados, ressalta-se, sem nenhum tipo de contraproposta, nada, de 28 para 15 secretarias. Pode parecer piegas, pode parecer clichê, mas não é. Sabe lá o que é diminuir de 28 para 15 secretarias? O governador fez isso. Consequentemente, diminuiu o número de cargos que ele tinha. E eu vou confessar com você, Roberto, eu esperava mais dificuldade.
Certo.
Porque o modelo que nós vínhamos adotando, o Brasil, e não penso que nas prefeituras de diferente, no Estado, na União, o modelo que vinha, o modelo é esse. O que que era? Vem cá. Nós vamos estar tá aqui, nós recebemos isso, e assim, então, o país mudou, o Paraná mudou, ninguém mais aceita isso, porque não tem mais dinheiro para ficar pagando bases, com recursos importantes, mas eu não posso entrar nesse camarada cá. Vide o caso da educação. Foi um processo traumático e tal, mas o secretário disse, olha, eu vou fazer um teste seletivo. Com acertos, com erros que aconteceram, eu reconheço, ele fez o processo seletivo, escolheu quem ele quiser. Veja, em alguns casos, se possível, aliar a questão política com a parte técnica, pode ser. Existem alguns casos em que existem pessoas que fazem parte do meio político, mas que têm a necessária competência técnica, eu não vejo problema. Está entendendo?
Uhum.
Não é regra, mas é possível. Então, o que o governador, ele quebrou esse paradigma, estabeleceu essa nova relação e ela está funcionando bem. E o governador, ele tem tomado todas as medidas necessárias aqui para que possa, nesse primeiro ano, enxugar a máquina, diminuir o custo da máquina, diminuir de forma essencial, quer seja através de ação que corte as modomias, tem feito um regime de compliance aqui que foi a tônica do governo para fiscalizar muito a corrupção. Nós não podemos esquecer, Roberto, um dos grandes prejuízos do Estado é a corrupção. Uhum. Ah, mas ele é sério. Não adianta só ele ser sério. Ele tem que ser sério e não deixar por trás dele não roubarem. Então, essa é a preocupação do governador. Sério, todos nós sabemos que ele é de família tradicional, um homem que não precisa da política para sobreviver. Agora, ele está se cercando de pessoas sérias e está colocando medidas, porque a máquina é muito grande, Roberto, para que não aconteça nenhuma surpresa dentro do governo e nós possamos ter recursos para atender todas as necessidades. A necessidade do funcionalismo, mas também a necessidade do povo paranaense, que precisa de mais obras, que seja mais investimento em saúde, que precisa de mais recursos em todos os setores, Roberto.
Os tempos realmente são outros e os agentes políticos que estão andando fora da linha estão sendo rigorosamente punidos. E isso também é importante quando há investigação, quando há seriedade, quando as pessoas... nós temos presidente da República, pessoa que foi presidente da República atrás das grades. Então, as pessoas estão mais atentas também. Deputado, o senhor falava sobre o funcionalismo. Na segunda-feira, nós temos aqui uma entrevista com o Ratinho Júnior, falando que não tem dinheiro, não tem como atender os servidores da maneira como eles estão pedindo. Nós estamos numa greve, embora aqui em Cascavel, por exemplo, parte dos professores cruzaram os braços, outras categorias trabalham normalmente. Como é que o senhor vê este momento no estado do Paraná e essa reivindicação dos servidores?
Mas, em primeiro lugar, não é uma briga ideológica. Nós temos que deixar claro isso. Eles têm direito a brigar pelo que é direito deles, né? De fato, existe aí uma reposição nos últimos 3, 4 anos de 17%. Nós temos que falar a verdade. Existe. Agora, o que não pode é querer cobrar do governador Ratinho Júnior com 5 meses de mandato, que ele resolva tudo. Me diga uma coisa. Você que está me ouvindo agora, no teu carro, na tua casa, onde quer que seja. Em que lugar do mundo você já viu greve com 5 meses de mandato? Onde isso? Em lugar nenhum do mundo. Sabe quanto que custa para o Estado esse 17%? Sabe quanto que custa? 1 bilhão. Não, eu não tô mentindo. 1 bilhão. 1 bilhão de reais por ano.
Foi o que ele nos falou aqui e disse que não tem esse dinheiro.
Não tem esse dinheiro. Veja, o que o governador fez? O governador pediu para nós sentarmos, né? Ele é um homem do diálogo, eu participo dessa comissão. Nessa comissão que discutiu com o FES, a pauta não é só a data base, eu vou te contar. Se alguém acusar o Ratinho de falta de diálogo, está mentindo. Eles falaram sobre um decreto aí da PGE, nós conseguimos mudar. Hora aula, hora atividade, estamos avançando. Falta do 29 de abril, o governador não colocou as faltas. Porque se você colocar falta, você prejudica a carreira do funcionário na questão da progressão e da promoção. Então, o governador foi sensível a tudo. Chegou agora a hora de discutir a data base? O que aconteceu, Roberto? Vou te explicar. Nós dissemos para a PP Sindicato, pessoal, nós precisamos de um pouco mais de prazo, porque o volume é muito alto de dinheiro. Se vocês fizerem greve, na greve o governador não conversa. Por quê? Com greve é o último recurso. Nós vamos conversar sem greve. Qual que foi o momento derradeiro? Foi na segunda-feira passada à noite. Ainda existia uma esperança de todos nós, no sentido de construirmos o quê? O governo fez um ofício dizendo o seguinte, se for suspensa a greve, por um período aí de 1 semana, 10 dias, o governo vai estudar uma proposta para fazer, mesmo com todas as dificuldades. É óbvio que não dentro daquilo que eles estão pedindo, que o governo não tem condições de dar, mas vai oferecer uma proposta. Até o presente momento, nós ainda não recebemos uma resposta se a greve vai ser suspensa ou não. Portanto, a posição do governo é muito clara. O governo não vai conversar com greve. Não vai. Cá entre nós, 5 meses de governo, greve? Era um pouco, gente. A maioria dos estados estão quebrados. Olha no Rio Grande do Sul, aqueles bombeiros em Minas Gerais, heróicos, trabalhando sem salário. Greve é quando você está sem receber salário. Pergunto para um trabalhador comum, quando que ele faz greve? É quando ele não recebe o salário para comer. Aqui o salário está rigorosamente em dia. Salários bons. Não estou dizendo isso, criticando, longe disso. Que os funcionários públicos não têm direito. Claro que tem. A data base é um direito. Agora, greve? Espera um pouco, Roberto. Greve é o último instrumento. Então é bom que todos saibam. Por que, que é o último instrumento? Porque tem mais gente que vai pagar. O pai de família que está mandando o filho para a escola, ele vai deixar de mandar, ele vai pagar. Ele está pagando os impostos dia em dia, ele vai pagar também. Então é preciso ter essa consciência que greve é o último recurso. Agora não é a hora da greve. Essa é a visão do governo. Então, separar a greve. Quiserem conversar, o governador topa conversar dentro de uma proposta em que ele não vá quebrar o Estado. Greve é se tiver atrasado o salário. Está entendendo, Roberto? Então, a posição do governo é bem clara. Mas eu repito novamente. Eu sou um homem do diálogo, tenho recebido a PP aqui, todo mundo, mas eu fui claro com eles, pessoal, não entrem em greve, é um conselho que eu dou para vocês, em que pese ter um direito de vocês, porque a greve, ela elimina qualquer tipo de diálogo.
Mas a greve, ela não está ganhando força. Qual que é o, como que vocês estão monitorando essa paralisação? Ela não está ganhando aquela dimensão que os próprios integrantes gostariam.
Veja, eu seria até deselegante da minha parte entrar numa seara dessa, mas evidentemente eu tenho a minha opinião. Eu acho que os tempos mudaram, né? As pessoas estão vendo a dificuldade que o país está vivendo aí fora. O brasileiro comum que não trabalha no serviço público aí, que tem um salário hoje que não dá para comprar mais nada, está entre nós, vai para o supermercado hoje, o cidadão brasileiro que não é funcionário público, sabe que as dificuldades que está, quanto que o salário deles não está subindo. Estão trabalhando, sobrevivendo, estão lutando com a esperança de que o país melhore. Entendeu? E não estão fazendo greve. Entende?
Vamos aguardar, então, os desdobramentos, as conversas. A gente, inclusive, vai continuar mantendo contato com o senhor, que já que participa também diretamente e como líder do governo, para a gente ir atualizando o ouvinte aqui do Oeste do Paraná através da CBN. Obrigado, deputado, pela participação aqui.
Eu quero agradecer aqui a oportunidade, viu? Eu quero dizer que eu tenho todo o respeito pelos funcionários públicos. Eu não divido em momento algum do direito deles. Eu só estou dizendo para eles que o governo quer construir uma proposta. Só isso. Não me entendo mal. O governo quer construir uma proposta. Agora, com greve, não dá. Muito obrigado e um forte abraço.
Agradecemos a participação do deputado.